Tempo de informação, vamos ouvir o Vítor Lenas para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Freguesia de Aceiceira assinalou no sábado os 181 anos da Batalha de Aceiceira. Na Barquinha foi inaugurada a loja social da Praia do Ribatejo. A nova estrutura vai prestar apoio a famílias carenciadas. O município de Abrantes aposta na criação de condições para a implementação de uma unidade de saúde familiar no concelho. Fechamos com a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde nas zonas montanhosas das regiões norte e centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas. Ainda descida da temperatura máxima nas regiões do litoral. Estão assim previstos 24 graus para o Porto, 26 para a Guarda e Leiria, 27 para Faro, 28 para Coimbra, 30 para Lisboa, 32 para Santarém, 33 para Castelo Branco e Évora e 36 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Numa iniciativa da Junta de Freguesia de Aceiceira, comemoraram-se no passado sábado os 181 anos da Batalha de Aceiceira. A data contou com uma evocação e homenagem a todos aqueles que morreram em combate no decorrer do confronto e realizou-se precisamente junto àquele que foi o Hospital de Sangue que serviu durante a Batalha, a antiga Igreja da Misericórdia. Houve lugar à realização de uma missa, seguida da deposição de uma coroa de flores, pelo Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, e pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Este ano, a data ficou também marcada pela inauguração do Centro Cultural de Aceiceira, naquelas que foram as instalações do antigo edifício dos espaços do Conselho. Recordar aqui que a Aceiceira foi em tempos sede de Conselho e que seria precisamente extinto na sequência do fim da Guerra Civil e da reforma administrativa que se lhe seguiu. O novo Centro Cultural foi levado a cabo com investimento da Junta e dá assim uma nova utilidade a um espaço onde em tempos funcionou a escola primária e a própria Junta de Freguesia. Em dia de abertura do novo Centro Cultural, destaque também para a inauguração da exposição de fotografia de Arlindo Santos, intitulada Foral Dom Manuel, que ali está patente ao público. Já depois das cerimónias e da inauguração do centro, Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, falou à Hertz do simbolismo e importância da abertura deste novo espaço cultural para a sua freguesia.
A Junta de Freguesia da Aceiceira, quando pensou, ao fim e ao cabo, em recuperar e regenerar este edifício, tinha a ver com a preocupação da preservação material do edifício, sem termos bem a noção do que é que iria surgir aqui, em termos futuros, em termos de utilização. No entanto, no decorrer destas obras, nós verificamos que não faria sentido, ou aquilo que faria mais sentido era devolver este espaço a nível e âmbito, no âmbito cultural, porque tendo sido uma escola primária e um jardim de infância, achámos que este espaço, e estando no, na zona histórica da Aceiceira, e tendo esse passado 700 anos, o peso de 700 anos de história, não poderíamos deixar de deixar este espaço aberto à comunidade, como forma de evocar ao fim e ao cabo os nossos antepassados, homenagear os nossos antepassados, mas sobretudo garantir também que no futuro a Freguesia da Aceiceira tem, a nível cultural, pessoas de muito valor em várias áreas da cultura, e penso que este espaço é um espaço que fica aberto não só para a freguesia, mas também para o concelho, como forma de usufruirmos de uma área que infelizmente não tem sido muito estimada nem acarinhada pelos nossos governantes. E lamentavelmente não temos um ministro da cultura, mas temos um presidente da Junta que se preocupa com a cultura. Pelo menos salvaguardamos essa parte, penso eu.
para a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que marcou também, como referimos, presença nestas comemorações. Este é um espaço que vai estar disponível para o município desenvolver igualmente ações de itinerância cultural.
Realçar efetivamente a importância não só do primeiro momento que fizemos hoje, de homenagear aqueles que deram a sua vida por aquilo que hoje em dia é a nossa pátria, não é? E em segundo lugar, também felicitar, como já tive a oportunidade de o fazer, felicitar a Junta de Freguesia pelo facto de ter regenerado este edifício. Se a Câmara entrou aqui com algum apoio financeiro, não entramos com nenhum apoio financeiro. Este é mais um espaço que já está falado com o Sr. Presidente da Junta, é mais um espaço que pode estar, e ele também referiu isso nas suas declarações iniciais, que pode estar ao serviço do município, porque aquilo que nós pretendemos é que a cultura não aconteça só na cidade e venha também às freguesias. E temos aqui um espaço onde podemos fazer também exposições, onde podem ser feitos pequenos concertos e, portanto, aqui esta freguesia ganhou mais um espaço onde é possível fazer a itinerância e sair fora da cidade aquilo que essencialmente ocorre na cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste dia 18 de maio celebra-se o Dia Internacional dos Museus, este ano com o tema central Museus para uma Sociedade Sustentável. A data é assinalada igualmente em Tomar, com o município a abrir um conjunto de espaços museológicos da cidade num dia em que, por norma, os mesmos se encontram fechados. A meio da manhã, o Núcleo de Arte Contemporânea abriu portas e recebeu alunos do primeiro ciclo numa iniciativa intitulada Uma Viagem até França, com a realização de uma visita orientada no museu. Referência também para o Museu dos Fósforos, onde às 15h30 se vai à procura da caixa perdida. A iniciativa é dirigida igualmente ao público infantil, que ali vai realizar uma caça ao tesouro, em que as crianças, através de enigmas, são convidadas a descobrir caixas assinaladas. Por último, às 18h30, o Complexo da Levada abre portas com a visita à Levada de Tomar Museu Entre Vizinhos, uma visita destinada aos residentes e aos comerciantes das ruas envolventes àquele espaço. Na região, neste dia, o destaque vai para a abertura do Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento. O projeto contou com cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Centro e também com apoio financeiro do Turismo de Portugal, através do Programa de Intervenção do Turismo. O dia de inauguração conta com o arranque de duas exposições temporárias de arte contemporânea e ainda uma exposição de ferromodelismo. Com um legado com mais de 150 anos, o museu encontra-se instalado no complexo ferroviário do Entroncamento, numa área de 4 hectares e meio e comporta 19 linhas ferroviárias. O cenário de exposição, totalmente ferroviário, merece por si só uma visita. A coleção é constituída por 36 mil objetos de grande, mas também de pequenas dimensões e habita ela própria edifícios notáveis. O Museu Nacional Ferroviário abre amanhã, terça-feira, ao público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Barquinha inaugurou na última sexta-feira a Loja Social da Praia do Ribatejo. A nova estrutura, situada no edifício da antiga escola primária, disponibiliza às famílias alimentos e roupas e um banco de livros escolares e pretende apoiar mais de meia centena de famílias atualmente referenciadas. A inauguração contou com a presença da responsável pela ação social no distrito. Paulo Moraes defendeu na ocasião uma ação social preventiva, algo que disse estar ainda longe de poder se concretizar, e destacou o papel das parcerias na resposta àqueles que mais necessitam.
Cabe-nos a todos nós, numa corresponsabilização coletiva, trabalhar para que as pessoas tenham uma vida digna e o melhor possível. E por isso, estou muito contente de estar aqui hoje. Eu tenho a responsabilidade da ação social do distrito, E nessa qualidade, com a minha colega Judite, estamos aqui a representar o Sr. Diretor, sendo que também ela proveniente da Ação Social e a Doutora Virgínia, que trabalha também para este Conselho, e é por isso que hoje também vos quero dizer, em tudo o que a Segurança Social estiver ao seu alcance, estamos disponíveis para contribuir e para de alguma forma também, não é possível hoje uma intervenção em que a ação social haja por antecipação, seja preventiva, ainda não chegamos aí. Isso é a minha luta constante ao longo destes anos, que assuma a ação social. De qualquer forma, ela, pelo menos, quando tem as situações e quando se depara nas com as situações, tem o dever de agir de imediato para que essas situações fiquem resolvidas. Para isso, a Segurança Social não pode, nem pretende, sozinha, chegar a todas as respostas e chegar a todas as pessoas. Ela não tem capacidade para isso. Daí que estas parcerias no terreno sejam fundamentais para sinalizar, para acompanhar, para apoiar as pessoas, contando também com os recursos da Segurança Social.
Em declarações prestadas no final da sessão, a ERTS, Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal da Barquinha, referiu que há, de facto, muita pobreza no seu concelho, sendo difícil, disse, de quantificar, dado que em muitos casos essas situações se encontram encobertas. O autarca agradeceu igualmente a participação dos parceiros no projeto, sem os quais, disse, não seria possível esta nova resposta social.
Há muita gente com dificuldade. Essencialmente, não há dados estatísticos que conseguimos aferir em termos objetivos. O que é que quer dizer com isto? Que há muita pobreza, como se diz em gíria popular, encapotada, ou seja, as pessoas são extremamente reservadas, não gostam de conhecer a sua vida particular, a sua vida íntima. E esta questão tem que decorrer de várias análises, quer direcionando para locais específicos, como é exemplo as escolas, onde os professores estão mais do que nunca atentos a, eventualmente, algumas lacunas que possam surgir no âmbito da alimentação dos meninos e que depois têm reflexos também no próprio agregado familiar, quer em outras situações, nomeadamente de referência da junta de freguesia, que se vai apercebendo determinadas realidades e determinados comportamentos das pessoas. O que posso dizer é que, de facto, temos, infelizmente, muitos pedidos de apoio social. A Câmara Municipal tem investido nesta área, nomeadamente criação de infraestruturas, mas aquilo que é mais importante, e eu acho que esta mensagem que temos de passar hoje em dia, é o nosso princípio de solidariedade, de humanidade que existe nas pessoas do nosso concelho. Mais do que nunca, as pessoas dão a mãos, criam afetos, criam parcerias, juntam-se, disponibilizam meios próprios para socorrer as pessoas necessitadas. E isso, nos dias que correm, é uma realidade, porque problemas estruturais, nomeadamente de emprego, problemas de violência doméstica, todos os dias nos surgem, nomeadamente também no âmbito da Comissão de Proteção de Menores, problemas. E os recursos que são escassos, ou seja, eu tenho afeto a este projeto para o Conselho, uma técnica de serviço social, e não posso contratar mais ninguém, porque a lei não me permite. Ou seja, estamos sob um garrote em termos de recursos humanos. E esta dificuldade, se não fossem os parceiros, se não fossem os voluntários, a quem devemos agradecer de facto este projeto, é a eles que se deve. É evidente também com o apoio da autarquia, mas de mãos dadas conseguimos fazer coisas boas, coisas humanas e coisas solidárias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes está a fazer uma aposta em várias frentes na promoção de condições para a criação de uma unidade de saúde familiar no concelho. Na última sexta-feira, Maria do Céu Albuquerque convidou a Comunicação Social Regional para um encontro onde estiveram também presentes a responsável pelo acesso do Médio Tejo, Sofia Triaga, e o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, Luís Pisco. A autarca deu a conhecer, na ocasião, as ações que estão a ser levadas a cabo, nomeadamente a construção de um edifício na Rua de Nossa Senhora da Conceição, em pleno Centro Histórico de Abrantes, edifício que irá servir para alojar a futura Unidade de Saúde Familiar. Seguiu-se a visita à obra e onde Maria do Céu Albuquerque lembrou que há um protocolo assinado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo que visa precisamente atrair para o concelho profissionais de saúde.
Neste momento, como sabem, a Câmara assinou com a ARS um protocolo em que nos disponibilizamos e durante o período de tempo necessário até à constituição da Unidade de Saúde Familiar, um valor financeiro anual para poder cobrir no fundo, a diferença entre aquilo que são os recursos financeiros que os médicos podem arrecadar estando a trabalhar já numa unidade de saúde familiar ou estando num processo diferente que é na sua criação. E estamos a falar de um valor financeiro com alguma expressão, cerca dos 10 mil euros ano, e portanto aquilo que nós nos comprometemos foi cobrir esse diferencial. E estamos conscientes que isto acaba por ser um fator de motivação também para que os jovens que acabam a sua especialidade, em vez de concorrerem estritamente a unidades que já estejam criadas e, portanto, que já têm objetivos definidos, que o vencimento já é superior, possam também ser empreendedores e queiram montar também a sua própria unidade de saúde familiar e, com isso, podermos atrair mais médicos para o nosso concelho. Nós sabemos que este não é um problema de Abrantes, é um problema do país, porque infelizmente não existem hoje médicos suficientes para cobrir todo o território nacional, até porque há uma preferência dita normal na fixação dos médicos nas áreas metropolitanas, nas áreas mais litorais, e portanto é um problema que existe a nível nacional. Abrantes e esta região é das regiões com maiores dificuldades. Nós estamos neste momento entre os 30% e 40% da população sem médico de família.
Questionado pela ERTS sobre a falta de médicos no concelho de Abrantes, em concreto e em toda a região, o Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, lembrou que este é um problema de difícil solução, agravado nos últimos anos pela saída de centenas de profissionais.
Nos últimos 6 anos, reformaram-se na ARS de Lisboa e Vale do Tejo 830 médicos de família. Nos últimos 6 anos. E nesse período de tempo só conseguimos formar e colocar 300. Portanto, a ver que houve aqui, nos últimos 6 anos, 530 médicos saíram. Não há nada que consiga resolver de repente a saída de 530 médicos. O Ministério da Saúde e a ARS fizeram um conjunto de iniciativas que passou por aumentar, por exemplo, as listas de 1550 para 1900, otimizar as listas, por exemplo, doentes que há mais de 3 anos não vinham, contratar médicos estrangeiros, inclusive, como sabem, cubanos e colombianos. Tudo isso se fez. Mas a verdadeira solução começa a ser, e essas são as boas notícias, não é? A questão neste momento em formação na ARS, nos 4 anos que demora a especialidade de medicina familiar, 500 médicos em formação. E, portanto, fizeram agora exame em abril, e, portanto, já abriu o concurso, abriu estes dias o concurso, e, portanto, em setembro iremos colocar 90 médicos formados, jovens médicos, jovens especialistas que vão ser colocados. Está a ver, se os dividíssemos uniformemente, seriam 6 para cada agrupamento de centros de saúde. E logo a seguir, em janeiro, teremos mais 2 ou 3 para cada agrupamento. Isso sim já começa a ser uma solução. E nos próximos 2, 3 anos, este ritmo de colocação de médicos vai se manter. E, portanto, a solução será essa, é estes jovens que temos a formar-se e a tirar a sua especialidade, colocá-los. É óbvio que não deverão nem poderão ficar todos em Lisboa, né? E, portanto, terão que escolher, porque este problema não é só da Abrantes. A margem sul tem muitos problemas e, portanto, como sabem, temos quase 800 mil pessoas em toda a região que não têm médico de família.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens está desde a passada semana instalada num novo espaço. Como explica o vereador da Ação Social e Educação, na Câmara de Tomar, este organismo passou para o resto do chão do edifício Escavação, frente ao Jardim da Várzea Pequena. O Cristóvão refere que a CPCJ melhora assim as suas condições de trabalho, embora esta não seja uma solução definitiva.
E num protocolo existente com várias entidades, e nomeadamente neste caso com o Ministério da Justiça, o município assegura as instalações da CPCJ, portanto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que até aqui estavam numa sala bastante exígua ali do primeiro andar do edifício onde estão os serviços da Ação Social e Educação. E aproveitando o facto de que temos o edifício de escavação, uma parte dele, uma das frações ainda a ser utilizada pelo município, e assim estará provavelmente durante mais algum tempo, Portanto, transferimos a CPCJ para o resto de chão do edifício de escavação e aí os munícipes que necessitem de recorrer a estes serviços, portanto, será aí que se devem dirigir, portanto, onde estão, enfim, neste momento com muito melhores condições de trabalho. Não é uma solução que entendemos como a definitiva, mas neste momento é possível e estou certo, enfim, com muito melhores condições do que aquelas que até aqui dispunham.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Devido à execução de ramais domiciliários de abastecimento de água e de esgotos domésticos, no complexo da Levada estão a ser efetuados trabalhos de abertura e fecho de vala na Rua Everarte no início desta semana. Deste modo, o trânsito está condicionado, cortado na Rua Everarte no dia de hoje e também amanhã, terça-feira. Para além do corte de tráfego, haverá igualmente necessidade de proceder ao corte de abastecimento de água na Rua Everarte e no troço da Rua Doutor Joaquim Jacinto, compreendido entre a Rua Everarte e a Rua dos Moinhos. Hoje também, entre as 14 horas e as 18 horas desta segunda-feira. E vamos para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
A Rede Europeia Antipobreza quer definir uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza e exclusão social, juntando partidos políticos com assento na Assembleia da República e representantes da sociedade civil num debate hoje, dia 18, no Parlamento. Na sala do Senado, a partir das 14 horas, representantes dos partidos políticos com assento parlamentar vão discutir as suas propostas num debate conduzido pela jornalista Maria Flor Pedroso, que culminará nas apresentações de conclusões pela economista doutora Manuela Silva. Conscientes de que qualquer estratégia não pode estar alheada do contexto mundial e europeu, é indispensável que Portugal adopte uma estratégia nacional. A nível mundial, as Nações Unidas estão prestes a definir um novo enquadramento global na luta contra a pobreza, baseado em 17 objetivos e cujo primeiro é a erradicação da pobreza em todas as suas formas, cuja aprovação ou não será em setembro de 2015. A pobreza é o resultado da escolha de um modelo de desenvolvimento económico, pensa-se hoje, que privilegia o lucro do capital financeiro e favorece a concentração de riqueza, a corrupção e a perigosíssima polarização da sociedade. Mais do que ações avulsas, é necessário concentrar políticas para ações globais, duradouras e justas.
A nota do dia, no fecho das notícias, nota do dia com António Ribeiro Mendes. É tudo. A informação regressa à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.